Conversando com o Especialista.
Define-se como ferida crônica alguma lesão de difícil cicatrização. Às vezes, um simples arranhão na perna de uma pessoa que tem varizes ou um pequeno ferimento nos pés do portador de diabetes é suficiente para dar origem a uma lesão crônica, não respondendo a tratamentos convencionais e com risco de apresentar complicações graves. As feridas crônicas afetam a rotina da vida de aproximadamente 5 milhões de brasileiros. Na população acima de 80 anos, essa prevalência é de 20 para cada 1000 indivíduos. Esse é o assunto de hoje aqui no nosso programa, esclarecendo dúvidas e trazendo até você, ouvinte aqui do Saúde no Ar, as informações direto com quem sabe, né? Com um especialista no assunto, nosso convidado Cícero Fidelis. Ele é cirurgião vascular e ele é também coordenador do ambulatório do pé diabético lá do SEDEBA, que é o centro especializado no atendimento ao diabetes. Queria falar então um pouco sobre a ferida crônica, o que é que caracteriza, lógico, né? Aquela ferida que demora de cicatrizar, mas como alguém percebe, né, que esse problema já se agravou e está se tornando algo crônico?
Veja bem, a expectativa de uma ferida que tem uma evolução normal, sem nenhuma interferência de problemas circulatórios, de infecções ou de outros tipos de doença, é que com uma, duas semanas essas feridas cicatrizem. Elas vão cicatrizar mais rápido ou um pouco mais demorado, se ela é uma ferida regular, tipo um corte de vidro, um corte de faca, onde as bordas estão muito coaptadas, então essa cicatrização vai ser rápida. Se perde uma parte do tecido, então essa ferida nós chamamos que tem uma cicatrização por segunda intenção. Então forma, como se fosse para o leigo entender, um buraco, e aquele buraco vai enchendo de carne. Isso pode demorar, mas a olhos vistos, mesmo para quem não é médico, percebe que a cicatrização está se processando. Portanto, respondendo à sua pergunta, se em algum momento, em qualquer tipo de ferida, passa-se de 2, 3, 4 semanas e não se nota que a ferida está cicatrizando, é porque alguma coisa está acontecendo ali, está interferindo na cicatrização, e é preciso que um médico ou alguém habilitado possa fazer uma avaliação para diagnosticar o que é que está interferindo naquela cicatrização.
Agora, qual seria a causa, né? Uma lesão, ela pode ocorrer por um ferimento, por um corte, né? Às vezes até uma topada, falamos aqui também, às vezes a pessoa até usando um objeto, né? De corte, um próprio alicate de unha que você usa, né? Quando está submetendo a um tratamento estético, e isso pode provocar a ferida, o ferimento. Agora, existe uma causa para o ferimento, para a ferida crônica? Isso tem ordem genética? Tem pessoas que têm mais predisposição a isso?
Se falarmos de predisposição, especificamente no que é mais prevalente, no que é mais comum, ser portador de diabetes é por demais conhecido que é um fator que pode fazer com que essa ferida se torne crônica. No início do programa você mencionou a questão das varizes, que também é uma outra alteração vascular que faz as cicatrizações serem demoradas. A doença de circulação da parte arterial, que diferente das veias, porque as veias são a circulação que traz o sangue para o coração, e as artérias, aquelas que pulsam, é a que leva o sangue do coração para os tecidos. Qualquer que seja o transtorno dessas circulações, ou uma alteração por diabetes, ou qualquer outra doença parasitária, uma doença imunológica, pode sim interferir na cicatrização. Por isso que eu insisto, uma ferida que demora a cicatrizar deve fazer com que esse paciente procure um médico para poder fazer uma avaliação adequada.
Questões de ordem de alimentação, de hábito de vida, peso, comportamento na vida desse indivíduo também vão interferir para essa cicatrização esperada, normal?
Interfere sim. Se nós raciocinarmos que uma pessoa que tem um excesso de peso e ela tem a gordura mais acentuada em membros inferiores, por exemplo, a circulação fica com um certo transtorno. Se ela tem uma ferida no pé, se ela tem uma ferida na perna e também tem excesso de peso e aquilo dificulta ela se locomover, também interfere. Outros estados nutricionais, por exemplo, a cicatrização depende de proteínas. Se a pessoa não tem uma oferta de proteínas na sua alimentação, essa pessoa também vai ter interferência. Ou seja, tem vários fatores que interferem na cicatrização de uma ferida. Por isso, repito, é muito importante que uma avaliação médica seja feita para o paciente que tem sua ferida com demora de cicatrização.
Relação daquele paciente que tem muitas varizes e também do paciente diabético, como predisposição para a ferida crônica.
Essa sim, essas são as das mais prevalentes, é a que eu estou mais afeito, porque como cirurgião vascular, eu cuido das feridas crônicas que têm origem nas varizes, na insuficiência venosa, ou seja, a circulação de retorno ela está prejudicada e isso dificulta a cicatrização. Então, é comum vocês, ouvintes, perceberem às vezes o pessoal em estado de mendicância, ou às vezes não, às vezes em filas para fazer curativo, com feridas que demoram 5, às vezes 10 anos, e são portadores de varizes, e essas feridas não podem e não vão cicatrizar se elas cuidam única e exclusivamente da ferida em si, porque o que está por trás dela é um problema de circulação que precisa ser avaliado, aí sim, por um especialista, o angiologista cirurgião vascular, para que possa corrigir o problema das varizes para que essa ferida tenha condições de cicatrizar. A outro lado que você mencionou, Patrícia, é a questão dos diabéticos. Os diabéticos podem ter um problema de alterações dos nervos e pode ter um problema circulatório mais grave, que é um problema da parte das artérias. E esse sim, esses precisam muito da avaliação do especialista e nós podemos discorrer durante a entrevista de detalhes sobre essa ferida do paciente portador de diabetes.
Bom, quanto maior então o comprometimento da circulação, maior vai ser a dificuldade para conseguir êxito no tratamento dessa ferida, doutor Cícero?
Sim. É evidente que os problemas discretos da parte das veias ou das partes das artérias, elas terão medidas terapêuticas que serão mais fáceis, mais exequíveis. E se essa situação ela está mais grave, com varizes mais calibrosas, com entupimentos de veias profundas ou com entupimentos de artérias, aí sim, a situação ela se agrava e merece uma intervenção mais complexa.
3328-7666 é o telefone aqui do Saúde no Ar de hoje, que traz o especialista no assunto sobre ferida crônica. Porque para trazer dados aqui para os nossos ouvintes, hoje é um problema considerado sério, né? Uma das causas de afastamento do trabalho, também de muito investimento na área da saúde, porque essas feridas, às vezes, elas demoram muito tempo para cicatrizar e tem um protocolo específico que é preciso seguir. É complexa, às vezes, a situação, não é a ferida em si, aquele ferimento que aparece, né? Muitas vezes, na maior parte das vezes, nos membros inferiores, Cícero, que aparece mais as doenças, a ferida?
Sim, sim. Muito mais comum, muito mais frequente as feridas aparecerem nos membros inferiores e certamente nós não teremos tempo para discorrer sobre as causas que podem levar a isso, porque outras coisas mais importantes, como a relação da ferida de membro inferior com a amputação, principalmente no portador de diabetes, essa sim merece atenção. Diferente das úlceras de origem venosa que você mencionou, Patrícia, essas não estão relacionadas com as taxas de amputação, mas as feridas em membros inferiores dos portadores de diabetes, essa sim. Por você ter uma ideia, existe um dado que 85% das amputações são precedidas por úlcera. Imagine então, numa audiência pública dessa que vai acontecer, se o governo desperta para esse problema, se a população ajuda nessa frente de trabalho e a gente identifica na população de Salvador todas as pessoas que estão hoje com feridas e que a gente possa cicatrizar essas feridas. Imagine o quanto vai reduzir as taxas de amputações no futuro, principalmente para os portadores de diabetes, tendo um dado tão convincente como esse, que é um dado da Organização Mundial. Repito, 84 a 85% das amputações dos portadores de diabetes são precedidas por úlcera.
Então, muitas vezes, pacientes, né, têm como último recurso a amputação parcial ou total de seus membros. Então, o assunto realmente chama a nossa atenção. Você, ouvinte do Saúde no Ar, que nos acompanha sempre, se tem uma dúvida, uma pergunta a fazer sobre ferida crônica, sobre a questão do ferimento no portador de diabetes ou pessoas que têm problema de varizes, né? Ligue para a gente, 3328-7666. Estamos aqui para esclarecer sua dúvida e fazer o nosso papel diário, que é levar até você a informação informação clara e objetiva sobre um determinado problema de saúde. A ferida aparece, quais são os sintomas? Ou seja, além da dor, o que que a pessoa que tem uma úlcera crônica, uma ferida crônica, sente, Cícero?
Tanto o portador de varizes, da insuficiência venosa crônica, como o portador da úlcera do pé diabético, eles têm uma característica bem peculiar. Eles não vão falar, eles não vão referir dor como objeto mais importante. Até porque a doença venosa não é diferente da doença outras, ela não tem essa característica de dor. Por isso que você vê, às vezes, os exemplos que eu dei de pacientes que estão em mendicância ou não, que é o mais comum de vocês verem, esses pacientes não se queixam muito de dor. A dor também, ela estará ausente no paciente que é portador de diabetes e que perde a sensibilidade. Aqui nós carregaríamos mais nas tintas em relação à questão da diminuição da sensibilidade no portador de diabetes. Esse sim é o grande vilão da história. Se um paciente é portador de diabetes e com mais ou menos uns 10 anos ele começa a perder a sensibilidade, ele fica vulnerável ao trauma. Então, sapatos apertados, pisar num pedaço de vidro de uma xícara que quebrou, andar numa rua descalço e pisar em um prego, pisar em um arame, isso faz o ferimento, o paciente não nota, aquilo forma uma porta de entrada, cronifica, faz infecções, às vezes de partes moles ou até de osso. E aquilo se arrasta e é uma das causas mais frequentes de amputação. Portanto, o paciente diabético que tem ferida, sim, é o objeto da nossa conversa e deve ter cuidado. Mas aquele que não tem ferida, que pode hoje ter uma diminuição de sensibilidade e, portanto, vulnerável a formar uma ferida sem perceber, esse sim também merece uma atenção muito grande. E eu acredito que o governo deva estar, além de preocupado com as feridas crônicas, preocupado com aquele que pode fazer essa ferida e que pode levar uma consequência mais danosa.
O paciente com hanseníase estaria também dentro desse quadro? Doença falciforme também pode levar a um quadro de ferimento e agravamento com a ferida crônica?
Sim. A doença falciforme tem características bem peculiares que certamente nós teremos tempo. E eu tive notícia de que meu amigo Valber Menezes, cirurgião plástico, que cuida de úlceras de doença falciforme, estará também nesse rol de entrevistas. E eu deixarei para ele, para não tirar o brilho da palestra dele. Mas, voltando para a sua pergunta em relação à doença por Hansen, ela tem a mesma característica, Patrícia e ouvintes, da doença do portador de diabetes. Ela rouba a sensibilidade. Roubando a sensibilidade, ela torna o paciente vulnerável trauma e de novo vem aquela mesma cadeia de se ferir, não sentir e a ferida se cronificar. Alguns pacientes chegam a não perceber feridas grandes na parte de baixo do pé, na parte plantar e que não percebe porque não sente dor.
E aí o familiar também que acompanha esse paciente, quem está perto, se ele não sente, se ele está ali deixando até, passando por negligente com relação àquele ferimento, ele não está vendo, né? E é importante também que as pessoas da família acompanhem e levem ao tratamento, gente, porque o tratamento adequado, e aí será a próxima fala do Cícero Fidelis, que é o cirurgião vascular aqui com a gente, se há tratamento, o que que vai implicar para uma melhor resolução? Essa ferida, ela pode vir a ter êxito, a cicatrizar e esse paciente não perder o seu membro total ou parcialmente? Vamos saber isso já, porque antes tem a pergunta do Antônio Lázaro, que está no bairro do Lobato, fazendo uma pergunta pra gente. Oi, Antônio, bom dia. Prazer falar com você.
Bom dia, doutor.
Bom dia.
É o seguinte, doutor, eu tinha uma pergunta ao senhor fazer, é sobre o ferimento no corpo, porque o senhor sou diabético. Eu queria saber se é somente nos pés ou em qualquer lugar do corpo, como é que é esse ferimento. E a outra pergunta é que eu tenho também um calo aqui no dedo mindinho do pé, há muito tempo, e para tirar ele aqui está dando trabalho para matar ele. O que é que eu faço, posso fazer para tirar ele?
Bom. São duas perguntas. A primeira foi...
Ele falou se apenas essa ferida crônica atinge mais o membro inferior, mas pode aparecer em outra parte do corpo?
Pode. As feridas dos portadores de diabetes podem aparecer em outras partes do corpo, mas o mais comum, Antônio, é que essa ferida se localize nos membros inferiores. E por isso que os pés devem merecer uma atenção especial. É comum que o ser humano cuide bem de suas mãos, do seu rosto, e basta um pouco de sujeira em um desses lugares que a gente se preocupa logo em lavar. Os pés não têm essa mesma atenção, mas no paciente portador de diabetes deve merecer essa atenção. Mas respondendo a sua pergunta, é mais comum comum nos membros inferiores. A sua segunda pergunta é em relação aos calos. Os calos, normalmente, quando se formam no paciente portador de diabetes, ele pode ser o resultado de um calçado inadequado. E aí tem duas vertentes que você deve estar muito atento. Se esse calo seu dói, é porque você tem uma sensibilidade ainda preservada e isso lhe protege. É só você mudar o calçado e, antes de mudar o calçado, também ir ao médico para fazer a avaliação. Se esse seu calo não sente dor, então mais um motivo para você procurar um médico, porque possivelmente você já tem uma alteração da sensibilidade. E esse calo que está num pé, que tem redução de sensibilidade, ele pode no futuro vir a formar uma ferida. E essa ferida pode ser a porta de entrada para uma infecção e pode trazer consequências danosas. Aconselho a procurar um médico no seu bairro para que possa fazer os devidos encaminhamentos para você merecer atenção adequada.
A Ana Maria está no bairro de São Caetano, também faz uma pergunta. Oi, Ana.
Eu quero falar aí com o doutor. É o seguinte, doutor. Eu sou diabética há 28 anos. Eu tive um problema de febrite, um quadro que podia ser até chamado de trombose, né? Sim. Então, foi uma pancada que eu levei em cima da veia. Aí criou esse coágulo, esse caroço, e eu fui pro médico, pro angiologista, e passei um. Chegou lá e disse que eu ia ficar boa com 6 meses. Foi usando. Eu já tomava Sebralate e ele passou diosmina, feridina.
Sim.
Então eu fiquei boa de 6 para 9 meses, fiquei boa. Parou, diminuiu o coágulo, mas de vez em quando, qualquer pancadinha que eu levo em cima, ela fere o lugar. Uhum. E aí fica aquele cascãozinho, não dói não, mas eu fico preocupada, porque meu pai também era diabético e ele, por causa de um calo de uma sandália, ele amputou a perna. Uhum. Então, qualquer coisa que eu tenho na minha perna, tenho bastante cuidado, tenho bastante varizes nas pernas direitas. E mais depois da Sebalate, parou a doença que eu sentia muito, a fumigagem na perna. Graças a Deus, isso eu não sinto mais.
Tá bom, Ana. Obrigada.
Agora eu queria fazer outra pergunta sobre meu filho, que também é diabético, e sim, ele não se cuida muito bem. Apareceu uma coceira nas pernas, e aí coça e faz uns carocinhos. Problema de circulação, a pessoa que é diabética pode causar esse problema de caroço, coçar e fazer caroço na perna?
Vamos responder já já. Obrigada então, Ana, pela sua pergunta. Carlos Prazeres também aproveitando a oportunidade, deixando a sua pergunta aqui no ar para que o médico Cícero possa responder. Olá, Carlos.
Pegando assim duas coisas que o senhor falou aí. A primeira, né, a questão dos cuidados com espécies que a gente não tem, né? As mãos que a gente manuseia mais, ela até fere menos, porque está diante dos olhos, é mais difícil da gente ter um cuidado maior.
Sim.
Mas os pés, a gente vê, são as topadas e até o próprio calçado às vezes fere. E o que você diria para essas pessoas que têm os seus pés mal cuidados e que o calo é descascado com a unha ou tirado com objeto cortante, tem unha encravada, não procura o, sim, profissional para desencravar a unha e ele mesma vez em casa tenta fazer isso e isso causa ferimento. E a outra questão que o senhor falou do mendigo, né, que tem os ferimentos crônicos. E aí eu pergunto ao senhor, e aí eu acho que vai responder mais pela fé do que pela ciência, né, por que tem que ver mendigos envelhecerem nas ruas? Não se vê tanto mendigo ferido e nem com outras doenças, mas, e a gente tem muito mais, a gente quer ver se cuida tanto, doutor. Então, obrigado aí, um bom dia para o senhor. Deus ilumine essas suas respostas.
Obrigada, Carlos Prazeres. Vamos então respondendo a pergunta da Maria, que é diabética. Ela falou sobre flebite, falou também sobre trombose, dessa pancada, desse ferimento que fez. E ela tem medo disso abrir, né? Esse ferimento que ela disse que fica, né? Cicatrizou um pouco, mas sempre tem o risco de abrir esse ferimento, Cícero.
Okay. Veja bem, há que se diferenciar a expressão flebite, que é normalmente destinada às alterações das veias superficiais, e a trombose venosa profunda, que são as alterações das veias profundas. Fica difícil, Maria, a gente te responder de forma específica. O bom da sua história é porque você cita um angiologista dentro desse processo. E eu acredito que se sua veia que foi atingida está hoje muito sensível a ponto de com qualquer pancada ela ferir, acho que se deve voltar ao seu angiologista e deve merecer uma outra avaliação e certamente novas recomendações.
Tá bom, eu queria colocar também a questão da frieira, né? Algumas pessoas têm frieira, não cuidam muito, isso pode evoluir para uma doença crônica e no caso do portador de diabetes, isso pode ser grave?
Sim. Perfeito, perfeito. Chama atenção para uma das alterações mais frequentes. E falamos que os pés não são bem cuidados e o Carlos chamou atenção para isso. Imagine agora o cuidado com os pés para ver entre os dedos. Aí é que quase ninguém vê. Mas percebam que uma frieira em um paciente que tem uma sensibilidade preservada, quando nós estamos tomando banho, que sai aquele sabão e que toca, a gente sente aquele ardor. Aquilo alerta. Para o paciente portador de diabetes, Patrícia e ouvintes, não tem essa sensibilidade. Não tendo essa ferida, essa frieira, ela vai abrir, ela altera a integridade da pele e ela serve como uma porta de entrada. Muitos pacientes, pasmem, que são submetidos à amputação, às vezes nos refere que tudo começou com a frieira. Então, se você tem uma frieira, procure o seu médico para que ele possa tratá-la devidamente.
Tudo pode começar também com uma coceira, como falou a Ana Maria, coça muito na perna, uma picada de inseto, aquela pequena entrada pode ser sofrer um processo de infecção e piorar, agravar?
Perfeito, Patrícia. Qualquer alteração da integridade da pele, por menor que seja, vai passar uma bactéria que é muito menor do que qualquer alteração na pele, mesmo que seja uma coçadazinha. Por mais que você cuide das mãos, o canto das unhas pode ter sujeira, pode inocular e você terminará abrindo uma porta para a entrada de bactérias. Se você é diabético, se você tem alguma outra doença circulatória, essa infecção pode se tornar mais grave. Então, não coce, não cutuque calo, não cutuque cutícula, leva esses problemas ao médico assistente para que ele possa te orientar de forma devida.
E não minimizar, né, gente? O que a gente está fazendo aqui é um trabalho de utilidade pública, considerando os casos graves que se agravam e os problemas consequentes de uma ferida crônica, como no caso do diabético, que pode levar à amputação de um membro. E o transtorno que isso traz, não só para o paciente, para os familiares. Então, o importante é prevenir sempre. Não minimizar um ferimento que você tem, principalmente se você é um paciente diabético. É levar isso, considerar isso como algo sério e que precisa ser tratado. A Antonieta está no bairro do Barbalho, tem uma pergunta a fazer, e a Laurentina, no Engenho Velho da Federação. Olá, Antonieta, sua pergunta.
A minha irmã, que está com problema de úlcera, está com meses, mas está com médico, mas vem melhorando, daqui a pouco piora também, ela fica quase que direto na cozinha fazendo as coisas, que é um pouco teimosa.
Sim. Ok, vamos saber se essa atividade diária, a pessoa que fica muito tempo em pé, muito tempo sentado, se isso pode agravar o problema da úlcera crônica. E também a pergunta da Laurentina, oi.
É o seguinte, eu sou diabética há 10 anos, eu tenho 66 anos, vou fazer 67 para o mês. Mas eu não tenho, graças a Deus, não tenho ferimento nenhum, eu tenho uma preocupação muito grande com os meus pés, eu sempre estou enxugando, sempre olhando. Graças a Deus não tenho nada. Agora o que eu tenho é um ressecamento nos pés, que às vezes fica assim umas escamações e meio estalada. Então isso aí pode ocorrer um ferimento, alguma coisa assim, uma rachadura mais profunda, doutor?
Ok, causa hidratação dos pés, é indicado para o diabético, e calçado apropriado também, Cícero.
Ok, veja bem, voltando à pergunta de ficar em pé por muito tempo, é muito pertinente, porque, como eu falei há pouco, as veias faz parte da circulação que traz o sangue de baixo para cima para o coração. É lógico, não precisa ser nenhum especialista. Se você fica muito tempo em pé, se você fica muito tempo sentado com as pernas pendentes, esse sangue vai ficar com dificuldade de subir. Se ele fica acumulado e você tem uma ferida, então essa ferida vai ter mais dificuldade de cicatrizar. Então, uma pessoa que fica na cozinha, uma pessoa que seja cabeleireiro, uma pessoa que seja vigilante, qualquer profissão que obrigue um motorista que fique muito tempo em pé ou muito tempo sentado, se a ferida tem relação com a doença venosa, certamente essa posição vai interferir e vai fazer demorar mais. Tem que utilizar do expediente de meias elásticas, tem que procurar um angiologista para poder orientar em outras medidas e evitar ficar muito tempo em pé ou muito tempo sentado com as pernas pendentes.
Com relação à questão da hidratação, o paciente diabético precisa passar hidratante, hidratar os pés, cuidar, secar direitinho. Qual seria a orientação? Já que o Cícero, ele está lá no centro do pé diabético, lá do Sedeba, e pode dizer agora para você, ouvinte, ouça com bastante atenção essas recomendações que podem ser valiosas, melhorar a sua condição de vida, não levar a você a um agravamento e, consequentemente, o que a gente não quer de forma nenhuma é uma amputação. Então, como cuidar do pé principalmente se você é um paciente diabético.
A pele seca é uma outra alteração daquela vertente que nós falamos da alteração dos nervos. A alteração dos nervos pode roubar do paciente diabético a sensibilidade e torná-lo vulnerável ao trauma, a feridas. Isso nós já falamos e eu quero repetir e tornar enfático esse aspecto, que é um dos mais comuns para a formação de ferida. Porém, essa mesma alteração dos nervos, em um outro aspecto, ela pode trazer redução do suor. Trazendo redução do suor, a pele fica desidratada. Uma pele desidratada é uma pele que não tem distensibilidade. Logicamente, ela vai formar fissuras, rachaduras, que no paciente diabético serve também como porta de entrada e que pode ter infecção. Ou seja, a hidratação é oportuna. Com um detalhe, não passe hidratante entre os dedos, porque entre os dedos já é úmido e a umidade pode favorecer o crescimento de micoses e de fungos e pode fazer frieira. Então passe o hidratante no dorso do pé, passe o hidratante na planta do pé, mas não passe entre os dedos. Mas antes de seguir apenas essas orientações, procure seu médico para receber outras orientações adequadas à sua situação.
Tem a pergunta da Cecília, da Boa Vista, do São Caetano. Olá, Cecília, prazer falar com você, sua dúvida.
Igualmente, isso aí é uma benção. Patrícia?
Tô te ouvindo, meu bem.
É porque eu só vivo com os pés, enxugo o pé e tudo, eu não sou a diabetes não, mas eu enxugo o pé e tudo, só vivo com o pé com aquela frieira branca. E aí eu fico, minha pele também ressecadíssima. E eu passo o creme, já fui rodar, porque ele mandou passar em um creme. Mas não melhorei não, quando molho eu não sei que alergia também. Eu tenho que ter muito cuidado para não molhar meus pés. Eu queria perguntar ao médico que seria isso, como é que eu deveria fazer.
Okay. Se a senhora não é diabética, se a senhora está com a pele ressecada, se está tendo frieiras que são refratárias a um tratamento, a senhora deve procurar um especialista. Procure um dermatologista, porque certamente ela vai fazer, ou o dermatologista ou a dermatologista vai fazer uma avaliação adequada e vai dar uma orientação mais eficaz para um problema que está lhe atormentando.
Tratamento da ferida crônica. Tem ouvinte que referiu, ela fica muito tempo em pé, faz o tratamento, mas não melhora. Qual seria o tratamento adequado? Como esse tratamento deve ser feito para que o paciente possa ter êxito, né, na sua recuperação?
Volto a repetir que se é uma doença de origem das veias, então as veias trazem o sangue de baixo para cima. Se você fica em pé, se você fica muito tempo sentado com as pernas pendentes, dificulta mais ainda esse retorno do sangue para o coração. E aí a ferida não terá condições adequadas, porque as pernas tendem a inchar. A recomendação é que procure um especialista para diagnosticar se realmente trata-se de uma doença venosa e se é necessário fazer algumas medidas de contenção, como meia elástica, e em princípio, se ficar em pé está incomodando, está trazendo inchação, deve evitar ficar nessas posições. Mas insisto, deve procurar um especialista para que o diagnóstico correto seja feito. Não tome iniciativa nem por sua cabeça, nem pela do vizinho, nem pelo amigo. Vá ao médico para que o diagnóstico correto seja feito, para saber se é realmente uma doença venosa que está perpetuando essa ferida na perna.
O que que a comunidade faz com frequência que não deveria fazer? Ou seja, aquelas medidas, às vezes até caseiras, que tipo de iniciativa não deve ser feita, tendo como consequência o agravamento do problema?
Uma das mais comuns é tirar a cutícula. O paciente portador de diabetes que tira a cutícula, ele torna vulnerável essa proteção que a natureza fez de colar a pele na placa ungueal, na unha. E ao tirar essa cutícula, vai ficar descoberta, vai ficar vulnerável à entrada de bactérias. Os que cutucam unha, que fica tirando canto de unha também, essa é uma outra frequente medida que traz riscos. Usar sapatos que estão na moda, mas que têm superfícies metálicas, que têm aquele bico fino, que tem aquelas tiras muito agudas, esses sim devem ser evitados e muito frequentemente a gente encontra como objetos de trauma e que formam ferida nos pés dos pacientes portadores de diabetes que têm diminuição de sensibilidade.
Quem já tem a ferida que se tornou crônica, que tem muito tempo de tratamento, qual deveria ser a orientação?
Procurar um médico, Patrícia. procurar um médico, procura o seu médico de bairro, mostra a ferida, conta toda a história da ferida e ele certamente, mesmo sem ser um especialista, ele terá discernimento para saber se você precisa de um dermatologista, se você precisa de um cirurgião plástico, se você precisa de um hematologista, se você precisa de um urologista, cirurgia vascular ou qualquer outra especialidade que possa lhe beneficiar.
Última participação de hoje vem lá do bairro de Palmiúdo. A ouvinte que não quer se identificar, anônima, sua pergunta, alô.
Na semana passada, eu não sou praticamente assim diabética, eu sou pré-diabética. Só que já há um bom tempo eu não tenho circulação nos meus dedos, assim, completamente, dormente. Aí quando foi na semana passada, eu com a sandália não percebi que tinha cortado, pisei em algum lugar e cortou meu dedão. Cortou um pedaço que depois que eu olhei, que eu sentei conversando, que eu vi que estava sangrando. Aí eu fiquei preocupada. Quando foi na sexta-feira, eu usei um sapato e isso abafou ele. E eu agora estou preocupada porque ontem eu fiz, quando eu cheguei em casa, ontem eu botei usando o álcool iodado, lavando direitinho e usando o álcool iodado. Agora mesmo eu estava olhando aqui, porque eu não tenho circulação nesse pé e eu não sou praticamente diabética. Eu sou pré-diabética. Ah,
obrigada, então.
Obrigada, eu vou ouvir pelo rádio.
Vamos sim. Então, algumas medidas que as pessoas acabam tomando, automedicação, vai fazendo aquela medida paliativa. Queria também acrescentar outras questões como sobrepeso, uso de bebidas alcoólicas, mau cuidado com curativo, tudo isso agrava.
Tudo isso agrava. E eu diria para a nossa ouvinte que se ela percebe que a sandália sai do pé sem ela sentir, ela dá o depoimento de que se feriu e não sentiu. Então, alguma coisa está acontecendo aí, nossa querida ouvinte. A sensibilidade do seu pé está diminuída, pode ser por uma condição de pré-diabetes, porque essa questão de pré-diabetes pode, às vezes, não estar muito bem esclarecida, ou a senhora pode ter uma alteração dos nervos da sensibilidade, pode ter problema de circulação, ou não. O que a senhora precisa mesmo é de fazer uma avaliação com o médico assistente, para que ele possa fazer uma avaliação da sua circulação, dos seus nervos, para saber por que que a senhora não está sentindo um corte, por que que a senhora não está sentindo esses traumas, por que que está tendo dormência. Procura o seu médico, faça uma avaliação e, independente de ser diabético ou pré-diabética, cuide-se para que essa feridinha não se transforme em algo mais grave.
Já temos algum centro ou ambulatório específico, além lá do Sedeba, para o tratamento do pé diabético específico para a ferida crônica? Cícero, temos informações disso?
Olha, as feridas crônicas têm um centro, eu tenho informação, no centro do Hospital Central Roberto Santos. O centro de diabetes tem três cirurgiões vasculares que cuidam das feridas específicas do pé diabético, e os grandes hospitais como o Hospital das Clínicas, o Hospital Ananeri, o próprio Hospital Roberto Santos, o Hospital Irmã Dulce, eles têm equipes de cirurgia vascular que atendem o paciente portador de feridas de origem vascular. As outras tipos de feridas, tem alguns ambulatórios que cuidam de, acho que a prefeitura tem uma iniciativa muito boa para a doença falciforme, e nesse serviço de cirurgia vascular cuida tanto da doença venosa, como da diabética, como da parte arterial.
A gente quer agradecer a presença do nosso convidado aqui de hoje. Não falamos ainda dessas caras, vai ficar para uma outra oportunidade, essas feridas também, para aquelas pessoas que passam muito tempo acamadas aí nos centros, nos hospitais. Cícero Fidelis, cirurgião vascular, coordenador do ambulatório do pé diabético lá do Sedeba. Obrigada por essa oportunidade e pelos esclarecimentos.
Obrigado a vocês e bom proveito com as orientações. Muito cuidado, procure seus médicos para que as feridas não se tornem crônicas e não ameacem a vida de vocês, a estabilidade e as pernas de vocês.
Eu quero convidar a todos para um encontro que vai estar discutindo esse assunto, não se esgota aqui no Saúde no Ar, mas com o objetivo de discutir o tema e as suas complicações, a complexidade que é a ferida crônica. Vai ter então esse debate. A Comissão de Saúde e Saneamento da Assembleia Legislativa da Bahia realiza uma audiência pública nesta terça-feira, amanhã, dia 19 de maio, das 9 ao meio-dia, no auditório Jutaí Magalhães. O evento vai contar com a participação participação de pesquisadores, de pessoas interessadas no assunto, vai discutir políticas públicas e também essa situação da ferida crônica. Então, portanto, amanhã, 19 de maio, das 9 ao meio-dia, auditório Jutaí Magalhães, essa audiência da Comissão de Saúde e Saneamento da Assembleia Legislativa da Bahia. Participe. Um grande abraço a todos. Essa entrevista, todas as informações de hoje estarão lá no nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Beijo grande, Saúde no Ar de hoje fica por aqui.